Queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 1. No início do culto, nós lemos do versículo 26 ao 45, e agora leremos do versículo 46 ao versículo 56, conhecido como Magnificat, ou Cântico de Maria. Lucas, capítulo 1, do versículo 46 ao 56. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispensou os que, no coração, alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Amém. Hoje, creio que boa parte do mundo, se não todo mundo, claro que algumas culturas não seguem esse calendário, nem tampouco comemoram essa data, mas em quase todo mundo é comemorado hoje o Dia das Mães. Ainda que seja principalmente o Dia do Senhor, nós abrimos um parêntese para homenagear as mães, para falar do seu valor. E é interessante quando a gente olha para a vida dessa mãe aqui. E eu creio que a gente pode aprender muito com a vida dela, com a experiência dela, com a espiritualidade dela. Porque, irmãos, nos nossos dias há uma dificuldade muito grande, eu já tenho falado sobre isso algumas vezes, entre aquilo que cremos e, de alguma forma, aquilo que vivemos. Muitas vezes, a teologia que temos, todo o ensino que temos, ela não está associada, ou todo esse conteúdo não está associado àquilo que vivemos, ou à forma como vivemos. Parece que fica no campo das ideias, é algo que nós temos pronto, muitas vezes, para expressar como resposta, ou para tirar dúvida de alguém, ou até mesmo para falar ao nosso coração sobre aquilo que cremos. Mas parece que a nossa alma tem pregado muito mais para nós do que a palavra de Deus tem pregado ao nosso coração. Essa semana eu estava ouvindo uma pregação do pastor Ricardo Barbosa, com base no Salmo 42, e ele falava sobre isso. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus e paramos de pregar para a nossa alma e passamos muitas vezes a ouvir os lamentos da nossa alma, a depressão da nossa alma, a todos aqueles sentimentos que muitas vezes brotam e brotam dentro de um caminho de incredulidade. E o salmista lá, ele olha para a sua alma e pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Ele prega para a sua alma, ele começa a lembrar a sua alma. E ele associa no final desse salmo a questão das suas crenças com a questão de um coração agora que se volta para Deus e que volta a olhar para Deus, que volta a depender de Deus, a confiar no Senhor. Nós percebemos essa expressão de fé muito clara na vida de Maria. É um texto que impressiona muito a gente, principalmente pela idade de Maria. Maria tinha cerca de 15 anos de idade quando ela se achou grávida por meio do Espírito Santo. Era a idade onde as moças de Israel, elas se preparavam para casar. Entre os 14 e 15 anos de idade, era o tempo que elas já eram emancipadas e podiam então casar-se, podiam então constituir uma família. E é interessante que esse é o contexto de Maria. Ela já estava desposada de um homem chamado José. José era um carpinteiro E Maria aqui, ela se encontra, e o contexto direto do texto é uma conversa com um anjo, um mensageiro de Deus chamado Gabriel, onde Gabriel chama Maria de muito favorecida e afirma no versículo que lemos, o versículo 28, que o Senhor era com ela. Maria, ao ouvir essa expressão, ou essas palavras do anjo Gabriel, ela teme, ela fica impressionada com aquilo. Como é que alguém, um ser celestial, um anjo, aparece diante de mim e me transmite essas palavras? Aquilo impressiona, aquilo choca o coração de Maria, por ser jovem, por estar diante de um fato completamente inusitado, diante de uma cena que aconteceu apenas uma vez na história. Não existiu antes de Maria, nem depois de Maria, o anúncio que foi feito a Maria aqui. Então, é um momento especial, singular na história. E Maria está impressionada. E o anjo diz a Maria, no versículo 30, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Agora pensa você, no lugar de Maria, como é que você se sentiria ou se perceberia diante de uma afirmação dessa? E o que é que você perderia abrindo a sua vida agora, abrindo o seu coração para fazer parte desse plano de Deus? Pense na reputação de Maria, como é que ela passaria a ser vista pelos homens? O que isso implicaria na vida dela? De repente, irmãos, qualquer um de nós poderia começar a levantar as nossas defesas ou as nossas justificativas, ou até mesmo pensar se de fato vale a pena cumprir aquilo que é vontade de Deus, fazer aquilo que é vontade de Deus. Entretanto, o coração de Maria aqui, ele se coloca dentro de uma postura completamente submissa. No versículo 38, Maria responde o seguinte, depois de todas as afirmações que lhe são feitas: aqui está a serva do Senhor, a escrava do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela não coloca a sua vida, ela não coloca os seus planos, ela não coloca os seus propósitos, ela não coloca a sua reputação, ela não coloca os seus temores, mas ela simplesmente diz: aqui está a escrava do Senhor, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim de acordo ou conforme a tua palavra. Naqueles dias, versículo 39 vai nos dizer, ainda dentro desse contexto, que Maria vai visitar a casa de Isabel, que era sua prima. Ela chega até a casa de Zacarias, e quando Maria saúda Isabel, João Batista, que estava no ventre de Isabel, ele estremece naquele momento. E Isabel, então, ela confirma aquilo que foi dito ao anjo para Maria: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Veja só o coração de Isabel como é que está. Isabel tem uma fé que não é diferente da fé de Maria. Não é uma fé separada, não é uma fé paralela, mas é uma fé que se encontra com a fé de Maria. Nesse sentido, elas caminham dentro de uma mesma direção, dentro de um mesmo anúncio, dentro de um mesmo propósito que foi dado por Deus e que se tornou claro. Não havia dúvidas, não havia qualquer caminho de medo diante disso. Deus já havia deixado claro, e esse caminho, mais uma vez, está sendo confirmado. E no versículo 45, Isabel diz: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Entramos, então, nesse cântico de Maria, que é um momento de exaltação diante de tudo isso. E eu penso, irmãos, que diante daquilo que Deus fala ao nosso coração, diante da promessa de Deus, diante da palavra de Deus, é que as nossas histórias, elas são transformadas. É por meio da sua palavra que Deus age na nossa história. E Deus jamais nos deixa sem o anúncio da sua palavra. Deus jamais nos deixa desamparados, sem falar ao nosso coração e Ele fala por meio da sua palavra. Ainda que Ele use Isabel, ainda que Ele use Gabriel, Maria tem a plena convicção agora de que Deus está falando com ela. De que, de fato, é Deus quem está direcionando o coração dela a esse caminho, que é um caminho de Deus. E a resposta dela não poderia ser outra. Agora, irmãos, o que muito me impressiona é que uma moça de 15 anos de idade possa ter uma teologia tão profunda e possa ter um coração tão submisso. Eu estava lendo esse texto e eu estava pensando exatamente nisso. Como é que alguém com 15 anos de idade se prostra diante de Deus e ao mesmo tempo conhece Deus, não de forma superficial, mas conhece Deus de forma tão profunda? É certo, irmãos, que a criação das crianças de Israel é completamente diferente, ou era completamente diferente, daquilo que entendemos como sendo criação de filhos. É certo que quando Moisés está ali naquele seu discurso, falando Deuteronômio capítulo 6, para o povo de Israel, e ele trata ali da questão dos pais, do ensino com os filhos, Moisés não estava querendo trazer apenas uma forma didática ou uma dinâmica de ensino formal. Era um ensino que era compreendido em todas as áreas da vida, andando pelo caminho, assentado em casa, onde eles estivessem, a palavra deveria ser comunicada aos filhos. Mas antes de Moisés trazer essa afirmação, Moisés diz: essas palavras que hoje te ordeno, elas estarão no teu coração, e como consequência disso, tu as comunicarás aos teus filhos. É algo que primeiro está no coração dos pais. Eu creio que é muito benéfico o culto familiar. Eu creio que é benéfico você sentar com seus filhos, estudar a palavra com seus filhos. Eu creio que é muito bom a gente poder discipular os nossos filhos. Você, lá em casa, a gente está tendo a experiência de ler O Peregrino, de John Bunyan, com Sara e Arthur. E tem sido uma experiência interessante, porque é o livro que mostra ali o caminho de cristão até a descoberta da salvação e como se processa a vida dele depois daquilo, como ele se liberta de todo o fardo que ele caminhava. E é interessante, porque aquilo ali vai aguçando a mente deles, eles começam a fazer conexões com a própria palavra de Deus e vão ficando instigados em aprender. Entretanto, irmãos, o exemplo, ou aquilo que nós fazemos, é expressão daquilo que cremos. Tanto para glorificar a Deus, como para não glorificar a Deus, ou para a glória do nosso coração. A forma como nós vivemos é a interpretação prática daquilo que nós cremos, da palavra que nós cremos. E aqui eu penso que, muitas vezes, nos nossos dias, nós temos um ensino muito bom, mas nós temos uma prática muito confusa, muito complicada, e os nossos filhos, eles começam a perceber essa vida não associada à palavra de Deus, essa desassociação. Muitas vezes a nossa piedade é uma piedade estética, mas nós somos extremamente consumistas. A nossa piedade é uma piedade que é demonstrada em cultos, mas os nossos compromissos com o trânsito, por exemplo, e os nossos filhos estão vendo isso, é terrível. As nossas conversas, muitas vezes, são recheadas de segundas intenções, de segundos planos, do que é que se está nas entrelinhas, e muitas vezes nem existe nada nas entrelinhas. Os nossos olhos são apressados a cobiçar aquilo que não temos. Entretanto, o nosso discurso para os nossos filhos, muitas vezes, é um discurso onde busque em primeiro lugar a vontade de Deus, busque em primeiro lugar o caminho de Deus. E eles crescem percebendo meio que essa esquizofrenia que nós vivemos. Nós afirmamos crer numa coisa, mas temos um coração muito distante daquilo. Os nossos interesses pessoais, o desejo de estabelecermos os nossos reinos pessoais, não está associado com a palavra de Deus, nem a submissão à palavra de Deus. E muitas vezes, nesses casos, Deus acaba servindo para nós como um ator coadjuvante, ou alguém que está ali, que existe apenas para que eu acesse quando me é necessário, ou quando de alguma forma eu preciso me libertar de alguma culpa, ou até mesmo como um caminho mal aprendido de relacionamento com Deus. As crianças judaicas, elas aprendiam de forma constante a palavra de Deus. É claro que nem todo que é nascido em Israel é de fato israelita, Mas a gente percebe aqui uma remanescente fiel desse ensino quando ele é aliado a uma vida que glorifica a Deus. Essa moça de 15 anos de idade, então, ela passa a expressar não só a sua teologia, mas ela passa a expressar um coração, ou ela passa a mostrar um coração completamente submisso à palavra de Deus e à vontade de Deus. Alguns aspectos, então, desse cântico de Maria. Maria, então, expressa o seguinte: a minha alma magnifica ou engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. É interessante isso, porque ela não nega, ou ela de alguma forma não tenta maquiar a sua realidade. Provavelmente ela era uma moça pobre, era uma moça que não tinha recursos, era uma moça que talvez jamais fosse percebida por qualquer patamar mais avançado da sociedade. Talvez ela jamais conseguisse galgar na sociedade a degraus mais elevados. Entretanto, ela percebe que Deus olha para ela. Ela percebe que o seu coração e a sua vida não passam desapercebidos diante de Deus. Ela não olha para isso e diz assim: olha, então a glória é minha, então a honra é minha, porque as virtudes são minhas. Mas ela louva o Senhor: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Se alegrou em Deus, exalta a Deus, engrandece a Deus, porque ele contemplou a humildade da sua serva. Quando a gente olha, irmãos, o ensino bíblico, por exemplo, Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo nos traz uma lição muito preciosa ali. Porque ele chama a minha atenção e a sua atenção a olharmos para o exemplo de Cristo. Ele diz que Jesus, subsistindo em forma de Deus, ele não usou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e como servo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E pelo que Deus o exaltou sobremaneira, mas a exaltação vem de Deus. Mas o caminho que é apontado para o nosso coração é: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É o sentimento de se despir. E eu penso, irmãos, que esse sentimento, ele era vivido pelo homem antes da queda. Porque o homem não se percebia a partir de si mesmo. O homem não discernia a sua vida a partir de si mesmo. O homem não discernia a vida a partir dos seus potenciais, a partir dos seus ideais, a partir daquilo que ele poderia ser ou fazer, porque ele era definido em Deus, ele era em Deus. E aquilo que ele produzia a partir de Deus. E nisso consiste a humildade do coração do homem, em percebermos a nossa vida completamente absorvida em Deus. Sem Deus nada somos, sem Deus nada podemos fazer. E é isso que Maria tá expressando aqui quando ela fala dessa humildade. Ela reconhece que a vida dela só é vida em Deus. É por isso que o seu espírito se alegra em Deus. É por isso que o seu coração exulta a Deus. É por isso que ela não tributa a ela glória nenhuma. Porque ela é humilde. Porque ela é humilde. E ela continua dizendo no versículo ainda 48: pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Veja só, no texto de Filipenses capítulo 2, o que Paulo vai dizer é que Deus exaltou a Cristo sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus diz que aquele que quer ser o maior seja o que serve. Na matemática do reino, a coisa se processa completamente diferente, irmãos. Nos nossos dias, se nós quisermos ser grandes aos olhos dos homens, nós não podemos ser fracos. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, você tem que se mostrar forte. Se você se encontra na frente de pessoas, essa expressão líder, que é colocada hoje em dia como sendo um parâmetro até de espiritualidade, e que de espiritualidade bíblica não tem nada, essa expressão revela um ser forte, um ser que não cai, um ser imbatível, um ser que está acima de tudo e de todos de alguma forma, que consegue arrastar as multidões, que consegue liderar uma empresa, que consegue motivar os funcionários, que consegue de alguma forma ter as rédeas nas mãos. Esse tipo de visão antibíblica, ela toma muitas vezes o nosso coração e nós absorvemos isso como se fosse verdade. Mas isso é uma mentira, irmãos. Porque Deus sabe qual é a nossa estrutura. Deus sabe e nós precisamos ter a consciência de que se o Senhor quiser, viveremos. Como também poderemos fazer isso ou aquilo, mas se o Senhor quiser. E essa jactância pecaminosa e diabólica, muitas vezes toma conta do nosso coração e nós começamos a enxergar a nossa vida como se de alguma forma nós a tivéssemos nas mãos. Como se pudéssemos afirmar, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá negociaremos, lá passaremos um ano, lá teremos lucros, como Tiago afirma no capítulo 4 da sua carta. Mas não podemos, irmãos. Esse é o engodo do pecado, é o caminho do pecado. É quando o homem quer discernir a sua vida a partir dele mesmo. É quando o homem passa a discernir os seus caminhos a partir do seu coração como sendo referência e não mais a partir de Deus. É quando, de alguma forma, eu paro e penso, examino e digo assim, olha, o que é melhor para mim é isso aqui. O melhor caminho para mim é esse aqui. O jeito, a forma, isso, aquilo, é assim que vai ser. A vida é minha, afinal de contas, e ninguém se meta nela. É esse coração orgulhoso, é esse coração insubmisso, é esse coração que não se prostra, que Maria trata aqui como orgulhosos, porque ela vai dizer que Deus a exaltou, e de fato, irmãos, Maria marcou a história. Ela é lembrada na história, ela é bem-aventurada. Ela é a mãe de Cristo, o Filho de Deus. E não tem como arrancar isso dela, essa bem-aventurança dela. Deus honrou aquela mulher e ela é honrada para sempre. Não tem como mudar a história. Ainda que nós não adoremos a Maria, mas nós honramos essa mulher. Porque, de fato, Deus a honrou e ela é bem-aventurada pelo que as gerações a chamarão, a considerarão bem-aventuradas, mas não porque ela fez isso, mas porque Deus fez isso. E esse reconhecimento ela possui no coração. Entretanto, irmãos, existe um outro grupo. Veja só, o versículo 51. Deus agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração... E a Bíblia coloca o coração como sendo o centro dos sentimentos. E dentro do coração, eles se processam duas posições. Ou você ama a Deus e é submisso a Deus, reconhece a sua vida em Deus, a partir de Deus, para Deus. Ou você ama a si mesmo, é incrédulo, insubmisso por causa disso e vive em rebelião constante. E esses dois posicionamentos, ou um lado ou o outro, direcionará tudo aquilo que nós temos na nossa mente e, consequentemente, os nossos comportamentos, aquilo que as pessoas enxergam. Porque do coração procedem as fontes da vida. As coisas que contaminam o homem, elas não vêm de fora, mas elas estão dentro, no coração. É do coração que procedem todos esses maus caminhos. O próprio Senhor Jesus tratou sobre isso também. E Maria reconhece que esses orgulhosos, esses soberbos, eles os são no coração. Eles alimentavam pensamentos soberbos, e aí Deus vem e derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bem os famintos, e despediu vazios os ricos. Talvez aqui Maria estivesse lembrando de toda a história de Israel, principalmente quando a gente percebe ali a entrada do povo de Deus em Canaã, na terra prometida. Quantas nações muito mais poderosas que Israel foram derribadas? Quantos reis que se achavam soberbos, que até se uniram para lutar ou para resistir às investidas de Israel e caíram por terra? E caíram por terra porque eles não conseguem ou não conseguiram resistir à força do Senhor. E eles têm essa consciência, Israel tinha essa consciência. que não era por sua perícia, que não era por sua força, que não era pelo seu poder, mas era por Deus que ia diante deles. E quando eles pecam, eles são derrotados diante de uma cidade minúscula comparada a Jericó, que era a cidade de Ai. Eles são derrotados lá por causa do pecado que tomou conta do coração de um homem, de uma família, e que condenou outros homens à morte e Israel à derrota ali. Entretanto, irmãos, a história mostra esse braço forte do Senhor, tanto de forma nacional, tirando reis soberbos de Israel e Judá, como também para além das fronteiras do povo de Deus. Deus fazia questão de mostrar a sua força e poder, e Maria talvez aqui esteja lembrando de todas essas histórias. Mas, por outro lado, eu penso também que Maria está pensando aqui, talvez dentro da mesma linha de pensamento que o apóstolo Paulo trata na sua primeira carta, no capítulo 1, quando ele afirma que Deus considerou louca a sabedoria segundo os sábios desse mundo. Deus considerou a sabedoria desses homens desprezível, porque por meio da sua sabedoria, por meio da sua filosofia, por meio daquilo que eles acham que podem de alguma forma planejar ou encaminhar como sendo um padrão de verdade, eles não atingem a Deus, eles não chegam a Deus. E até essa perspectiva de que todo caminho chega em Deus, essa mentira, ela cai por terra nesse momento. Porque o apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer que nós somos salvos pela loucura do Evangelho, pela loucura da pregação do Evangelho, pela exposição de um Cristo que se torna fraqueza para um, para o judeu, e loucura para os gregos, porque não conseguem, de alguma forma, a juntar os pensamentos e dizer assim, olha, isso aí é lógico. Isso aí é lógico. Deus faz questão de tornar louca a sabedoria desse mundo. Aqueles que se põem num caminho de orgulho, num caminho pessoal, de afirmação, Deus faz questão de destronar, Deus faz questão de arrasar, Deus faz questão de humilhar, de despedir vazios os ricos. Mas, por outro lado, Ele exalta os humildes e Ele enche de bens aqueles que são famintos. E um terceiro aspecto que eu percebo aqui em Maria, a partir do versículo 54, ela diz que Deus amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Eu acho bem legal aqui, porque o anjo, quando fala a Maria, o anjo fala que ele se assentará no trono de Davi. E ele diz, Davi, seu pai. Mas quando Maria ela vai falar aqui mais na frente, ela não cita Davi, mas ela vai lá atrás. Ela vai na promessa que Deus fez a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Ela vai lá atrás e lembra da aliança que Deus fez com Abraão. A aliança de ser o Deus de um povo, de um remanescente fiel, de um povo que não seria o povo que vence pela força do braço, o povo que alcança uma justiça pela força do braço, mas o povo que crê num justificador, o povo que se dobra diante de Deus, o povo que tem uma aliança, que tem um pacto com Deus. E é essa relação pactual que está na mente de Maria nesse momento. Ela diz, ele se lembrará da sua misericórdia a favor de Abraão e da descendência de Abraão para sempre. Quando nós lemos Romanos, nós percebemos ali Paulo, a partir do capítulo 9, capítulo 10, até o começo do capítulo 11, tratando sobre a linhagem espiritual de Abraão. E essa linhagem espiritual é definida em Isaac. Ele é o filho da promessa de Deus. E todos nós, sejamos judeus ou gentios, que cremos no Senhor Jesus, nós passamos a fazer parte dessa aliança, nós somos esse descendente espiritual. Nós não somos um plano B de Deus, nós não somos um enxerto mal feito, mas Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, assim como somos vasos de honra, Deus tem seus vasos de ira preparados para a destruição, e se nós conhecemos um dia o Senhor Jesus, nós fazemos parte dessa descendência que foi prometida a Abraão, dessa geração que foi prometida a Abraão, daquilo que Deus ele já tinha anunciado para a mulher desde o Éden, quando ele está ali falando à serpente, ele diz assim, olha, existirão duas descendências sobre a terra. haverá a descendência da serpente e a descendência da mulher. E essas duas descendências, elas começam a ser mostradas nos primeiros filhos que nascem. E elas se encaminham sobre a terra, vasos de honra e vasos de desonra. E Deus tem um pacto, Deus tem uma aliança, não com o sangue de Israel como um todo, mas com o seu remanescente fiel. E esse remanescente fiel somos nós, irmãos. E todos os judeus que já creram e um dia crerão e creem no Senhor Jesus, nós somos esse remanescente fiel. E é exatamente nisso que Maria está falando, está pensando aqui. Sabe, irmãos, uma moça de 15 anos de idade, uma moça de 15 anos de idade que consegue perceber a história da redenção se cumprindo e que se coloca submissa diante de Deus, abrindo mão de toda a sua reputação, do que as pessoas pudessem pensar, do que o próprio José pudesse pensar, do que qualquer circunstância humana, ela se submete a Deus. Ela não tem medo do que ela vai perder. Ela confia em Deus. E é por isso que o seu coração está feliz em Deus, está satisfeito em Deus, se alegra em Deus, e ela pode exaltar a Deus, porque não vem por meio das mãos humanas, nem da exaltação do próprio coração, a bênção sobre a vida dela. Mas ela exalta a Deus, ela sabe que vem de Deus, e ela se prostra diante do Senhor. Irmãos, eu penso que nós temos um desafio muito grande, e esse desafio, ele só é vencido, não da dependência, não na força do nosso braço, mas ele só é vencido na força do Senhor. Quando o nosso coração se prostra diante de Deus, quando o nosso espírito se rende a Deus, e nós afirmamos como Maria, por conhecermos a Deus, por conhecermos a palavra de Deus e nos relacionarmos com esse Deus vivo e verdadeiro, onde afirmamos, Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua vontade, a tua palavra. Nós estamos reconhecendo, irmãos, assim como Maria reconheceu, que há um Senhor que tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita, e que nos abençoa. E que assim como usou Maria nessa narrativa de Lucas aqui, de forma tão especial, para marcar a história, para ser mãe do Filho de Deus, Ele pode nos usar também. Ele pode nos usar como instrumentos de bênção para a sua glória. Que a gente possa dobrar então, não apenas os joelhos, mas o coração diante do Senhor, por aquilo que conhecemos dEle, dizendo assim, Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Faça-se em mim de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua vontade. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, reconhecemos aqui a tua bondade, reconhecemos aqui o teu caráter, a tua graça, e ao mesmo tempo, Pai, reconhecemos aqui a nossa fragilidade, a nossa pequenez, as nossas limitações, a nossa fraqueza. Senhor, é isso que o pecado nos tornou, fracos. Mas ao mesmo tempo, Pai, quando olhamos para Cristo, nós percebemos que nele, a nossa fraqueza, e só por causa dele, ela se torna força. A nossa falta de vigor é renovada na esperança do Redentor. Os nossos ídolos são depostos e o nosso coração se prostra diante de um único Senhor que reconhecemos ter, como cantamos aqui, cada uma das estrelas do céu na palma das suas mãos, que chama cada uma delas pelo seu nome, por ser ele forte em força e grande em poder, nenhuma delas só vem a faltar. E por isso, Pai, o nosso coração não tem outra posição para estar, senão prostrados diante do Senhor. Reconhecemos que nada somos a partir de nós mesmos, nada podemos produzir porque a nossa vida, o nosso respirar depende do Senhor. E simplesmente, Pai, prostrados, dizemos, Senhor, faça-se então conforme a Tua vontade. Assim como orou João Batista, Pai, nós oramos aqui nessa noite que o Senhor cresça em nós e que a gente diminua, Senhor. Que o Senhor seja honrado e glorificado, Pai. E que não a nós, não a nós, mas só ao Teu nome seja dada toda a glória, todo o louvor. Porque o Senhor é digno, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmão.